Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine na Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Cinesiologia do Aparelho Musculoesquelético: Fundamentos para a Reabilitação, de Donala Noman. É um livro-texto técnico de cinesiologia e biomecânica aplicado às profissões da saúde. Nesta terceira edição brasileira, publicada em 2018, a obra organiza o estudo do movimento humano, a partir das relações entre ossos, articulações, músculos e forças. Seu propósito não é apenas nomear estruturas anatômicas, mas explicar como elas produzem, controlam ou limitam movimentos em condições normais e em situações de lesão, doença ou alteração da mobilidade. O texto parte de conceitos fundamentais como cinemática, cinética, torque e alavancas, e os aplica ao membro superior, esqueleto axial e membro inferior, incluindo marcha e corrida. A orientação para a reabilitação é o traço central do livro. Compreender a mecânica do corpo serve de base para avaliar disfunções e raciocinar sobre intervenções. Com numerosas ilustrações, referências atualizadas e quadros de conexões clínicas, Noman combina detalhamento anatômico, explicação física e utilidade profissional em uma referência extensa e estruturada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cinesiologia como análise integrada de músculos, articulações e movimento. A obra define a cinesiologia pelo estudo do movimento humano, mas delimita seu foco de modo mais preciso às interações mecânicas e fisiológicas entre músculos e articulações do sistema musculoesquelético. Essa escolha impede que a anatomia apareça como simples catálogo de ossos, origens, inserções e nervos. Cada estrutura importa porque participa de uma ação, recebe cargas ou condiciona a estabilidade de uma região corporal. Assim, a relação entre estrutura e função torna-se o princípio organizador da leitura. Um músculo pode gerar movimento, controlar o movimento produzido por outra força ou estabilizar uma articulação. Uma articulação, por sua vez, possui geometria, graus de liberdade e limites que influenciam suas possibilidades mecânicas. O livro considera tanto o movimento esperado quanto padrões alterados por trauma, doença ou mudanças nos tecidos. Isso é particularmente relevante para a reabilitação, na qual o profissional precisa distinguir uma compensação funcional de um mecanismo que sobrecarrega tecidos. A abordagem também exige visualizar o corpo em três dimensões. As imagens e os esquemas são empregados para ajudar o leitor a passar de uma figura anatômica estática à compreensão de movimentos dinâmicos. Portanto, o texto propõe uma forma de raciocínio identificar quais forças atuam, onde atuam, que movimento tendem a produzir e como músculos e articulações modulam esse resultado. Segundo lugar, cinemática e artrocinemática descrever o movimento sem reduzi-lo ao gesto visível. Um dos fundamentos apresentados por Noman é a distinção entre o movimento observável de um segmento corporal e os movimentos que ocorrem entre as superfícies articulares. A cinemática oferece ferramentas para descrever translações, rotações, planos, eixos e graus de liberdade. Essa linguagem é necessária para analisar, por exemplo, por que uma flexão, uma rotação ou uma abdução não deve ser entendida apenas como uma direção aparente no espaço. A osteocinemática trata do deslocamento dos ossos, enquanto a artrocinemática examina os movimentos relativos das superfícies articulares, como rolamento, deslizamento e giro. A distinção tem consequência clínica: amplitude aparente pode coexistir com mecânica articular inadequada, e uma limitação pode decorrer de alterações em tecidos, alinhamento ou mobilidade articular. Ao relacionar forma articular e padrão de movimento, o livro fornece uma base para prever tendências mecânicas sem transformar essas relações em regras simplistas. Também aborda posições de bloqueio e desbloqueio, úteis para entender quando uma articulação tende a estar mais estável ou mais apta ao movimento acessório. Em reabilitação, esse vocabulário melhora a qualidade da avaliação, pois permite formular hipóteses sobre a origem de uma restrição ou de uma compensação. O ganho não está em decorar termos isolados, mas em descrever o problema de movimento com precisão anatômica e mecânica. Em terceiro lugar, forças. Torque e alavancas como base para interpretar demanda musculoesquelética. O livro dedica atenção explícita à cinética, isto é, ao estudo das forças que produzem, resistem ou modificam o movimento. Essa ênfase esclarece por que observar apenas a trajetória de um membro é insuficiente. Dois indivíduos podem executar um gesto semelhante, mas submeter músculos, ligamentos e articulações a demandas muito diferentes. Neumann introduz forças internas e externas, torque musculoesquelético, braços de momento, ação muscular e os três tipos de alavancas. O torque é especialmente importante, porque relaciona a intensidade de uma força à sua distância perpendicular em relação ao eixo de rotação. Desse modo, pequenas alterações de postura, alinhamento ou carga podem aumentar ou reduzir substancialmente a exigência muscular e articular. As alavancas corporais mostram ainda que vantagem mecânica não equivale necessariamente à eficiência para todas as tarefas. Muitos arranjos anatômicos privilegiam velocidade e amplitude de movimento, exigindo maior força muscular. A análise também inclui tipos de ativação muscular e a interação entre músculos e articulações, elementos que ajudam a compreender estabilização e controle de movimento. Para a reabilitação, esses princípios permitem justificar escolhas de exercício e progressão de carga com base em efeitos mecânicos prováveis, em vez de tratar resistência, posição corporal e amplitude como detalhes acessórios. O livro mostra que eles são variáveis centrais na distribuição das cargas e na proteção ou irritação dos tecidos. Em quarto lugar, da anatomia regional à aplicação clínica no membro superior, tronco e membro inferior, após estabelecer os princípios básicos. A obra distribui análise por regiões corporais complexo do ombro, cotovelo e antebraço, punho, mão, esqueleto axial, quadril, joelho, tornozelo e pé. Essa organização regional torna possível aplicar conceitos gerais a sistemas com exigências funcionais distintas. No membro superior, a mobilidade e a capacidade de posicionar a mão dependem de interações coordenadas entre várias articulações. No esqueleto axial, estabilidade, mobilidade e transmissão de forças tornam-se temas particularmente relevantes. Já no membro inferior, o suporte de peso e a locomoção colocam em primeiro plano o controle de carga e o alinhamento dinâmico. O valor do arranjo não está somente em cobrir muitas partes do corpo, mas em manter uma mesma lógica de análise. Osteologia e artrologia são examinadas junto com ações musculares. Forças e implicações funcionais. Os apêndices de inserções, inervações, áreas de secção transversal e outros dados anatômicos complementam esse uso como fonte de consulta. Os quadros de conexões clínicas, presentes ao fim dos capítulos das sessões regionais, reforçam a transição entre fundamento e prática. Eles não substituem avaliação individual ou tomada de decisão terapêutica, mas indicam por que certas características mecânicas merecem atenção no contexto clínico. Assim, o livro evita a separação artificial entre estudar anatomia e lidar com problemas de movimento. Por último, marcha e corrida como síntese funcional da biomecânica aplicada. Os capítulos sobre caminhada e corrida ocupam posição estratégica porque transformam conceitos isolados em análise de tarefas cíclicas e integradas. Durante a marcha, quadril, joelho, tornozelo e pé não atuam como unidades independentes. Seus movimentos e momentos musculares se articulam para aceitar peso, sustentar o corpo, avançar o membro e preparar o próximo contato com o solo. O leitor é convidado a compreender essas relações ao longo do ciclo da passada, em vez de interpretar cada articulação fora do contexto temporal. A inclusão de um capítulo específico sobre corrida amplia essa perspectiva para uma atividade com maiores demandas de impacto, velocidade e controle de forças. A comparação implícita entre caminhar e correr é didaticamente útil. O mesmo segmento pode desempenhar função semelhante em ambas as tarefas, porém, sob exigências mecânicas diferentes. Para profissionais em formação, essa abordagem ajuda a conectar dados de amplitude, força e ativação muscular à observação funcional. Ela também evita a tentação de atribuir toda alteração de marcha ou corrida a uma única estrutura, pois padrões de movimento podem refletir adaptações distribuídas entre segmentos. Músculos e forças externas. O livro oferece fundamentos para descrever e interpretar essas tarefas, não uma fórmula única para normalidade ou tratamento. Essa cautela é coerente com sua proposta baseada em biomecânica e reabilitação. Analisar a função exige considerar simultaneamente movimento, carga, estabilidade e finalidade da tarefa. Em conclusão, cinesiologia do aparelho musculoesquelético é mais indicado para estudantes profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, medicina esportiva e áreas afins que precisam construir uma base sólida para analisar movimento e disfunção musculoesquelética. Também é útil como consulta para quem já atua na reabilitação e necessita revisar relações entre anatomia, ação muscular, mecânica articular e cargas externas. Não é uma leitura introdutória, leve sua extensão, densidade anatômica e vocabulário técnico pedem estudo gradual, preferencialmente acompanhado de prática de observação e raciocínio clínico. Em compensação, essa profundidade permite que o leitor ultrapasse explicações vagas sobre postura, fraqueza ou movimento errado. O principal benefício intelectual é aprender a formular perguntas mecânicas mais rigorosas: qual movimento ocorre, em qual articulação, sob quais forças, com qual torque e com quais possíveis consequências funcionais. Na prática, isso oferece suporte conceitual para avaliação, prescrição e progressão de exercícios, sem prometer substituir julgamento profissional ou exame individual. O diferencial de Neumann frente a manuais anatômicos ou guias de exercícios é sua integração consistente entre cinemática, cinética, anatomia regional e relevância clínica. As mais de 900 ilustrações, os apêndices de referência, as questões de estudo e os quadros clínicos reforçam essa função pedagógica. Trata-se, portanto, de uma referência abrangente para entender não apenas quais estruturas existem, mas como elas cooperam, resistem e se adaptam para produzir movimento humano funcional. Se você quiser apoiar Donaldá Neumann, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!